Bem-vindos ao Fazer Preço e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Hoje falamos sobre uma questão existencial que a dado momento aparece na nossa vida de trabalhadores independentes. Quando e como aumentar o preço? Se isso vos preocupa, acredita que não estão sozinhos, por isso vamos lá a umas partilhas honestas e algumas sugestões. Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com/luscofia e pagar-me um café. Eu agradeço e o fazer por esse dia sim também. Para vos dizer primeiro que este episódio está a sair na Semana dos Orçamentos, que é uma semana temática durante a qual todo o meu conteúdo é sobre orçamentos e preços. A Oficina dos Orçamentos, que é um dos meus cursos online, está a ser lançada novamente, depois de ter sido melhorada. E na quinta-feira, no dia 8 de setembro, há uma aula gratuita sobre como calcular um salário. Por isso é já amanhã. E para te inscreveres nessa aula de gratuita, como calcular um salário, podes usar o link que está na descrição do episódio. Bem, e agora vamos começar pelas coisas fáceis. De vez em quando temos de rever os nossos preços. Está assente, é um facto. É importante que isso soe tão natural como é. Não há nenhum negócio funcional e sustentável no mundo inteiro que não faça revisões periódicas de preços. É preciso fazermos isso. Se alguém te disser que usar os preços de 2015 em 2022 é normal, ou não percebe nada de gestão, ou está a tentar enganar-te. Tal como um trabalhador que pretende ter progressão na carreira, e sabemos que isso é um assunto crítico para muita gente que trabalha por conta de outrem porque não quer ficar estagnado, não quer estar em empregos sem saída. Como trabalhadores independentes também queremos isso, ou devíamos querer. Não sei se já pensaste sobre isso, mas a nossa progressão de carreira pode acontecer de várias formas. Contratar pessoas, abrir uma empresa, mudar de espaço de trabalho ou aceitar menos projetos. Uma das vantagens de sermos independentes é exatamente que os indicadores de sucesso são aqueles que nós quisermos. A vontade de progressão funciona como uma espécie de motivação para aumentar os nossos preços. Ela pode ter este aspecto, pode ter vários aspectos, mas há uma série de gatilhos que fazem com que, eventualmente, vamos sentir essa necessidade. Primeiro, quando passamos a oferecer mais serviços e outras capacidades que não tínhamos antes, ou seja, isto pode advir de alguma formação que fizemos e por isso sabemos mais sobre assuntos específicos ou porque começámos a trabalhar com outro freelancer, por exemplo, que complementa os nossos serviços e por isso temos uma oferta maior. Esse é o primeiro gatilho para aumentar o preço. Em segundo lugar, pelo simples facto de, com o passar do tempo, ganharmos mais experiência e com essa experiência não só nos tornamos melhores a resolver os problemas dos nossos clientes, como nos tornamos mais eficazes. E por isso somos mais rápidos, conseguimos fazer mais trabalho em menos tempo. A seguir, quando começamos a ter mais trabalho do que tempo, isto é sempre um sinal de alarme, quando começamos a ter mais trabalho do que tempo e estamos a ganhar muito dinheiro, mas o tempo não chega, significa que estamos a precisar de ajuda ou a precisar de rejeitar trabalho. Se, pelo contrário, estamos a ganhar pouco dinheiro, mas não temos tempo nenhum, então está claramente na altura de aumentar os nossos preços, porque nem estamos em posição de rejeitar nem de contratar. Depois, por causa da natureza da inflação, agora até só se fala da inflação nas notícias e isto é muito assunto do dia, mas mesmo quando ela está baixinha, é relevante pensarmos na inflação, nos nossos preços. Os preços aumentam. Até pode não haver um efeito visível de um ano para o outro, a não ser, claro, que, pronto, agora estamos em 2022, mas como dizia há pouco, se estão a usar preços de 2015, 5 ou 7 anos depois, vão sentir essa diferença. Já nem digo mais para trás. Basta compararmos com o salário mínimo que em 2014 nem 500 euros eram. E pensarmos nisso até é meio estranho neste momento, mas não foi assim há tanto tempo. Fará sentido mantermos os nossos preços escritos na pedra quando o mundo à nossa volta está a evoluir? Também não me parece. Finalmente, quando todos os clientes aceitam o orçamento muito facilmente, ou seja, quando a nossa taxa de aprovação é muito alta. Se tiverem uma taxa de aprovação de 100% e isso é bastante difícil, por favor aumentem os vossos preços, ou perto disso. E aqui vamos por partes. Primeiro, o que é a taxa de aprovação? A taxa de aprovação é a percentagem de orçamentos que são aprovados, proporcionalmente aos que foram enviados. É muito fácil de calcular, só tens que dividir o número de orçamentos enviados pelo número de orçamentos aprovados. Por exemplo, ao longo de um mês ou ao longo de um trimestre, e aí teres dados de comparação em períodos de tempo semelhantes. Esta taxa deve dar-nos alguma segurança e alguma percepção de como as nossas propostas são aceites pelos clientes, pelo mercado. Imagina este cenário. Sabes que, para ser sustentável, tens de entregar pelo menos 2 projetos novos por mês. E também sabes que a tua taxa de aprovação é de cerca de 60%. Isto vai significar que terás de enviar pelo menos 4 orçamentos por mês, 4 propostas, para conseguires, com alguma segurança, ter 2 projetos novos. Claro que é melhor enviar mais, não é? Porque a taxa de 60% não significa automaticamente uma aprovação de 60%, é uma média. No mesmo exemplo, se em janeiro só enviaste 3 orçamentos, vais saber que estás em apuros, que ainda não enviaste propostas suficientes para, com segurança, dizer que vais ter os 2 projetos novos que precisas. Da mesma forma, se já tiveres enviado 6 propostas, sabes que estás mais folgado. Isto ajuda-nos a perceber quantos clientes novos por mês é que nós precisamos ter, mas também a perceber como é que se comporta o nosso orçamento. Esta questão dos orçamentos e das taxas faz parte de uma das aulas até da Oficina dos Orçamentos. Mas isto para dizer o quê? Se a tua taxa de aprovação for muito alta, significa que todos os teus clientes estão a aceitar as propostas sem sequer pensar 2 vezes. Claro que é ótimo, porque te diminui o esforço, mas é termos um equilíbrio, é isso que nós queremos. É continuarmos a tentar enviar propostas mais ambiciosas do que as anteriores e testar o limite ao abordar novos clientes. Não significa cobrar mais caro e cada vez mais caro, é mais procurarmos projetos maiores, mais complexos e que por isso também, logicamente, vão ser mais caros. Mas não se trata de aumentar o preço por aumentar o preço, nós estamos sempre a pensar numa perspectiva de evolução. Aumentar o preço nem sempre é rápido, percebermos estas circunstâncias pode demorar um bocadinho. Às vezes vamos perceber que há um problema, mas não vamos entender exatamente qual. Por isso pode demorar. Acabamos por perceber é que a falha está nos nossos preços que estão a precisar de revisão. Já vimos o quando e agora a pergunta é como é que aumentamos o preço? Como é que fazemos isso? Bem, em primeiro lugar, temos de pensar em fazê-lo de forma realista. Não vamos querer duplicar o nosso preço da noite para o dia, sobretudo para um cliente recorrente. E para clientes novos também não, não façam isso. Não é assim uma coisa muito recomendável vocês de repente duplicarem o vosso preço. Sobretudo não queremos correr o risco de perder clientes que nós valorizamos. Por isso lembra-te que em qualquer mudança que faças no teu negócio, há sempre um pequeno risco, ou médio, de perderes clientes. E quando falamos em preço, isso pode ser ainda mais evidente. Mas em muitas situações, são clientes que estavam a precisar de ir embora para dar lugar a outros que se vão identificar mais connosco e nós mais com eles. O que não queremos é que os nossos bons clientes, aqueles que nós queremos que fiquem, comecem a ir embora também porque de repente ficamos caros. Então, por isso não vamos querer que seja impulsivo, queremos pensar no assunto como deve ser. Com clientes novos é mais fácil, trata-se de apresentar uma proposta mais alta, já com a revisão de preço que entendemos. E esta até pode ser uma situação de tensão, porque, como falávamos em cima, estás a testar o limite do teu preço, podes começar a ter mais rejeições do que tinhas antes e pode haver tensão também no caso do cliente ter sido recomendado por outro cliente e já vir com uma ideia de preço e por isso ficar surpreendido com a tua proposta ser mais alta do que o amigo lhe tinha dito. Nessa situação, há vários argumentos possíveis e verdadeiros. Portanto, também queremos aqui ser sempre verdadeiros com os nossos clientes. Primeiro, que o preço que praticaste antes já é antigo e foi atualizado e que este é o teu preço habitual nos projetos que fazes agora. Ou então que fizeste uma atenção ao outro cliente por ser um dos teus clientes mais antigos ou por serem mais próximos, ou seja, o que for. Ah, e importa mencionar outra vez que não queremos duplicar o nosso preço da noite para o dia. Estamos a falar de incrementos graduais ao longo de vários meses. Ou melhor, na minha opinião, é fazer-se até uma revisão anual ou bianual, não mais do que isso, nem que seja de poucos euros, nem que seja 1%, nem que seja menos de 1%. É que isso é que vai garantir a longo prazo que não temos que ter estas questões existenciais, porque vamos aumentando gradualmente o preço e não há situações em que vamos ter a necessidade de fazer grandes aumentos. A dificuldade aqui vão ser os clientes recorrentes. Mas, como em quase todos os assuntos relacionados com clientes, a chave, claro, tem que ser a comunicação clara e atempada. Clientes empresariais são mais fáceis de lidar, o problema vai estar muito em quem trabalha para consumidores finais ou vende produtos, que são clientes mais esquisitos e mais voláteis. Mas nesses casos vejam o exemplo da Isto, que é uma marca de roupa portuguesa, que já tem o hábito até de ter o que chamam o preço transparente e que recentemente, quando precisou de aumentar os preços, foi também transparente nas razões e na estratégia e parece-me que funcionou bastante bem. Clientes com empresas têm negócios e sabem que os preços devem ser atualizados. Os teus custos aumentam porque agora tens um escritório, ou o teu valor aumentou porque estás a ser muito procurado, ou estás a ser muito procurado porque ganhaste um prémio. Há várias razões que justificam o aumento de preços. Pensa sempre que os teus clientes não estão contra ti. Eles são teus parceiros e a tensão que se pode gerar com o aumento de preços é porque do lado do negócio deles também querem gastar menos dinheiro e querem fazer esse braço de ferro. Mas, regra geral, eles vão entender o teu lado. E se o teu preço não for sustentável, vais ter que fechar portas, e fechar portas para eles significa ficar sem designer. Também não é isso que eles querem. Eles querem manter a relação contigo e querem que tenhas sucesso no teu negócio também. Avisa com tempo que farás uma pequena atualização de preços. Porque já não fazes há vários anos ou porque estás a reformular o negócio, por exemplo, não precisas de entrar em imensos detalhes, só tens de ser claro, sucinto e garantir que não é uma surpresa para quem trabalha contigo. Uma surpresa pode parecer um bocadinho agressiva. Se o cliente não tiver dinheiro para este teu aumento de preços, acontece uma de várias hipóteses. Primeiro, esse cliente vai ser daqueles que falámos antes e está na altura de ele sair para ganhar espaço para o outro. Segundo, adaptas o trabalho de forma a fazer um bocadinho menos e por isso não ficares prejudicado no preço. Terceiro, sendo um parceiro de vários anos, podes tentar chegar a um meio termo e não aumentar tanto. Mas quer dizer, estamos a falar de aumentos pequenos que vêm de razões lógicas e se és um designer mais experiente, o teu cliente vai beneficiar disso também. Tu és a pessoa que melhor conhece os teus clientes, portanto também lembra-te disso. Se aqueles com quem mantens uma relação a longo prazo, tu serás a melhor pessoa para perceber como comunicar com eles e não vale a pena teres medo de ser sincero e apresentar os teus argumentos e defenderes o teu trabalho. Leva o tempo que precisares a ponderar e planeia mesmo aquilo que vais dizer. Uma dica final, eu sinto que é mais fácil falar destes assuntos de mudança em momentos de viragem, entre aspas, por exemplo em janeiro ou no final do verão ou no início de um novo trimestre. É a mesma coisa com as cobranças também, mas isso é assunto para outro dia. Mas eu acho que nestes momentos de viragem é mais compreensível para o outro lado e é mais fácil de contextualizar que estejamos a arrumar o nosso negócio e por isso vai haver alterações. Eu acho que o poder desse contexto ajuda-nos a ganhar esta confiança para defendermos o nosso preço e não nos esquecermos que, afinal, este é o nosso trabalho e qualquer progressão na carreira tem que vir dos nossos planos, dos nossos esforços e das nossas decisões. Lembro que estamos em plena Semana dos Orçamentos, ainda virá aí a Semana da Gestão do Tempo e depois o aguardado mês da contabilidade, com várias aulas gratuitas e novidades para seguir. Usa o link da descrição do episódio para te inscreveres e receberes a informação por e-mail, que é a forma mais garantida de não perderes nenhuma notificação. De resto, já sabes, como sempre, não te esqueças de comentar e partilhar o podcast com os teus amigos freelancers em apuros. Até para a semana! Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com/luzcofia e pagar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço e assim também.